Foi. Ok, vocês venceram. Pá! Este é a regravação de um episódio perdido do Remasterizado.
Milagre.
Sim, um episódio perdido do Remasterizado. O Remasterizado tem dois episódios perdidos e este é um deles. Nesse episódio, nessa segunda-feira, nessa semana, falaremos de bandas e artistas One Hit Wonders. Bandas e artistas que fizeram um hit e depois que você nunca mais ouviu falar. Nós já gravamos um episódio desse há mais de um ano atrás e seria o nosso quarto episódio. Só que foi uma noite que deu tudo errado, a gravação ficou ruim, a galera precisou sair em cima da hora e acabou que o episódio nunca foi ao ar. E para regravar aqui hoje, temos nosso queridíssimo Ali Show.
É, como oficial que denuncia os participantes que sejam atrasados, hoje eu queria denunciar um participante especial, eu. Porque eu cheguei atrasado e estava tomando banho. Né? Então
Aí,
é
o
isso.
banho do
Porque
mês, né,
não
Ali
tá...
Show?
Isso,
Ali Show
exatamente.
Transparência.
É isso. Porque aqui a gente trabalha assim, tá ligado? Mas enfim,
Isso
galera,
aí, é
é
assim, isso aí mesmo.
mas
Priorizando a
assim,
verdade sempre.
assim como no... Mas é assim, pô. Mas assim como no outro episódio eu não tive ideia, nesse episódio também eu não tive ideia. É isso.
Pequenos
Mas eu tô aqui.
gestos faz
É
que
isso.
fazem um homem grande. É
É
esse
isso.
gesto aí, Ali Show. Parabéns.
Mas aí,
Parabéns.
vamos que vamos, vamos que vamos.
Arthur Lago.
Assim como ninguém pediu esse episódio de One Hit Wonder, a gente também fará o próximo episódio que ninguém vai pedir, que são artistas que só ficaram famosos depois que morreram.
Nossa, esse episódio vai dar polêmica, viu? Esse, não,
Esse vai
esse
ser
episódio é
polêmico,
polêmica, velho. Posso
polêmico.
começar falando uma aqui? Chester, ok. Próximo, Wakeman.
É,
Aí, ó, esse foi o esse foi
não,
episódio
peraí, deixa eu dar uma interrompida aqui. O Miserável falou isso no aniversário da morte do Chester Benton, 20
É
de
sério?
julho.
Eu não
Comemorando
sabia,
quase a
não. É
morte
sério?
dele.
É,
É.
palhaço. Nossa, mas tipo, o
Inclusive.
cara subir, botaram um cara em um patamar depois que ele morreu, que tipo, não, velho, calma.
Ah, sim, não, isso aí eu concordo, mas tipo, o Chester é, porra,
Não, ele era um
incrível.
bom vocalista, tá ligado?
Mas sim, eu concordo, tipo, botaram um cara, porra, sei lá, num lugar
É,
que
como se o
realmente
cara
ele não
fosse
está.
um. É, não, nada disso. Tenham calma.
Né?
Fãs do Linkin Park, tenham calma, por favor. Enfim,
Inclusive,
wait.
rapidinho, só um comentário, eu estava ouvindo o álbum de 2014 ou 2013 deles um dia desses.
É muito ruim.
Eu sei, eu tenho um afeto especial porque foi um dos primeiros lançamentos de rock que eu acompanhei na minha
É
vida.
o One More Light, né? One More Light, não. É
Não, é o
o
que
que tem
tem
umas
Burn It
crianças na
Down.
praia, né?
Não, não é esse não. É o que tem a capa toda escrotona. Esse álbum é mais antigo, né? Nem de 2014, é bem antigo. Deve ser 2012, 2011,
Ah,
por aí.
tá. É o The Hurting Party, né?
Isso.
Isso. O One More Light é de 2017. Enfim, o Ekman.
Esse episódio, a versão original, no caso, eu não participei. Mas tô aqui
Você
hoje
tava
porque,
vivo,
né?
né? Você era uma criança ainda, você tava no berço. Você tava no saco do pai. A gente ainda não tinha te separado.
Meu Deus. Mas tamo aí, né? Cheguei atrasado pra festa, mas consegui chegar.
Ok. Gente, então vamos lá. One Hit Wonder, artistas que têm um hit só. É assim, é difícil falar, porque um hit, às vezes, você realmente, puta, essa música vai ser hit. Só que, assim, vocês têm. Existem algum artista que, apesar de eles serem conhecidos como One Hit Wonder, vocês conheçam pelo menos um álbum ou todo um álbum? Você, puta, esse cara aqui não merecia ser só One Hit Wonder. Tipo, mano, esse cara tem uma boa obra, tem bons álbuns, tem boas músicas. Vocês conhecem algum caso assim?
Sim.
Desejo de me.
Sim, eu conheço. Na verdade, um dos que eu coloquei aqui foi um cara que eu tirei o tempo para escutar toda a discografia dele. Quer dizer, na verdade, não toda, mas tipo as highlights, sabe? E eu, sinceramente, eu considero que o trabalho dele é bem subvalorizado. Subvalorizado, essa é a palavra certa. Eu acho que é bem subvalorizado o trabalho dele. E é isso.
Entendi, vai falar não?
Quem?
Quê?
Wakeman.
Ah, o Bob Caldwell.
Ah, sim, o grande Bob Caldwell.
Cara, eu não
Inclusive.
conheci o Bob Caldwell. Inclusive, a música que você colocou, eu achei uma coisa bem, assim, Big Easy anos 80, tipo, uma coisa bem balada, aquelas baladas românticas que tocava na Globo FM, sabe?
No meu caso, vai, entra aí uma banda que foi já é citada aqui, mas já vamos comentar, que é o Kaiser Chiefs. E tem o Extreme, cara, que Extreme é aquela música. Então, essas duas bandas, tipo, primeiro, Extreme não tem nada a ver com aquilo. Entra naquela área de Every Breath You Take, tá ligado? Tipo, que o maior hit. Que porra é essa, mano? Tá espirrando no microfone, vagabundo. Davi?
Oi!
Muta o microfone que tá vazando. Enfim.
Seu povo.
O Extreme, que é Modern Worlds, que é, porra, um hitzaço, mas tipo, se eu parar pra ouvir Extreme, você. Só pelo nome da banda Extreme, se você ouvir o Modern Worlds, não tem nada a ver uma coisa com outra, e realmente, a discografia da banda não tem nada a ver com o Modern Worlds, tá ligado? E Kaiser Chiefs, cara, que é uma banda que é engraçado que eu conheci jogando PES 10, o clássico PES 10.
Eu também,
Fernando Torres e.
Porra, Fernando Torres e Dona
Torres e Messi. Eu acho que era Fernando Torres e Messi na cara.
Era Fernando Torres e Messi, isso aí mesmo.
É isso mesmo.
É isso, então.
Tocava aquela música. Pretend that you're alone now and everything's gone.
Que isso. Não é o grande hit deles, né? É engraçado, sei lá.
É uma música muito subestimada.
Mas é isso, cara. São duas bandas assim que. Principalmente Extreme, porque não tem nada a ver com o som deles, sabe? Eu nunca ouvi a discografia inteira do Extreme, pra te falar a verdade, mas. Pelo pouco que eu já ouvi, você vê que. Porra, que desgraça essa. Entra naquela categoria Every Breath You Take. Que o hit. O maior hit não tem nada a ver com a discografia da banda.
Arthur, conhece algum?
Não, assim. Pode até ter, mas é que eu nunca tirei tempo pra ouvir a discografia dos One Hit Wonders.
Então, como eu disse, esse é um episódio meio perdido do Remasterizado. A gente ia gravar esse episódio há muito tempo atrás, o que acabou não rolando. E a gente. Existe uma lista, né? A gente fez uma lista diferente pra esse episódio, mas. No dia 16 de junho de 2020, quando ainda haviam menos de 50 mil mortos por Covid no Brasil, a gente fez uma lista alternativa, a gente fez outra lista, e que eu queria comentar ela rapidamente. Só que eu acho essa lista um pouco louca, assim, a gente evoluiu muito, tenho que admitir. Antes de eu apresentar alguns pontos dessa lista, eu queria saber de vocês qual que é o critério que vocês usam pra definir um artista One Hit Wonder. Por exemplo, o The Police. O The Police é um caso importante porque o The Police, ele tem vários hits, assim, várias músicas relativamente conhecidas dentro da galera que tá mais antenada no mundo do rock e tal, né? Não é só Every Break You Take, a gente comentou aqui, tem So Lonely, Roxanne, só que no povão, no mundo real, a galera só conhece Every Break You Take. Até por causa do Neymar, né? Eu acho que o Neymar, por exemplo, o Neymar, ele só deve conhecer o Neymar com a Nadia lá. Só conhece Every Break You Take.
Não, quem popularizou Every Break You Take foi Stranger Things. E todo mundo odeia o Chris.
Todo mundo odeia o Chris? Toca Every Break You Take
toca,
todo mundo odeia o Chris?
Qual episódio?
Não, esquece. Confundi com Every Time You Go.
Todo mundo sabe que um vídeo do Neymar Jr. transando tem muito mais relevância que todas essas séries juntas, né? Então eu acho que
é
uma.
Isso aí não tem como refutar.
Mas assim, eu gostaria de saber o critério de vocês. Porque, pegando, por exemplo, o The Police é uma. Existe uma música que todo mundo conhece, existem outras músicas que as pessoas. Que consumem rock conhece, como por exemplo Roxanne, So Lonely. Pra vocês, isso torna uma banda One Hit Wonder? Qual que é o critério de vocês pra definir uma banda Hit Wonder?
Não.
Eu vou falar uma coisa aqui pra você sobre o The Police, que eu conheci Roxanne antes de conhecer Every Breath You Take. É verdade. Nem lembro como que eu conheci, mas eu lembro que eu conheci antes eu conheci Roxanne antes. E So Lonely também. So Lonely eu também conheci antes do que Every Breath You Take.
Pra mim, cara, eu levo muito popular, principalmente popular brasileiro, sabe? Então, tipo, muitas bandas que, porra, O Eagles, por exemplo, eu acho que é um grande exemplo disso, porque, porra, aqui no Brasil, quem não tem uma alma que não tenha botado na Rádio Globo, tá indo na BA-324, indo pra Salvador, que não toca... Começa a tocar Hotel California. Porra, todo mundo conhece essa música, querendo ou não. Tipo, ninguém nunca ouviu um álbum inteiro do Eagles, tipo, outra música do Eagles, tá ligado? E é uma banda que fora vende pra caramba, nos Estados Unidos vende pra caramba. É uma das bandas na década de 70 que mais vendeu disco.
Tem o quinto disco mais vendido dos Estados Unidos, né?
É, tipo, tem esse...
E tipo, é um disco que não tem Hotel California.
É isso. O pior é isso. Tem o Meat Loaf, que é outra banda que vendeu pra caralho nos anos 80. Não conheço a música de Meat Loaf. Eu conheço o Meat Loaf porque tem um episódio de Brooklyn Nine-Nine, inclusive grande série, que é citado como a banda favorita do Terry Crews, que é o Julius, que é o pai do Chris, e todo mundo deu Chris, outra grande série. Mas, enfim, cara, eu nunca ouvi Meat Loaf na vida, mas lá é famosão, tá ligado? Então, pra mim, vai muito disso. Principalmente na questão regionalizada, porque eu moro aqui, então o que importa é o que eu, um pouco do meu conhecimento, tá ligado? Mas tem bandas que realmente no mundo só estouraram uma música. Como, novamente citando, Extreme Modern Worlds.
Tipo, antes, o critério que você usava era o critério da rádio, né? Hoje você pode usar outro critério, que foi o critério que eu usei na época do Spotify. Eu acho que os dois têm problemas, não é? Por exemplo, quantos streams mínimos vocês consideram a música hit? Assim...
Mas stream nunca foi requisito pra...
Não, mas eu não tô falando que é. Eu tô falando que, se fosse considerar, quantos streams mínimos uma música tem que ter pra ser considerada um hit?
Mais de 100 milhões, por aí.
Eu tô achando mais de 100 milhões.
Ok, seguindo isso, o América, aquela banda que tem a Horse With No Name, tem mais dois hits. Eles têm mais duas músicas com mais de 100 milhões de streams, que eu nunca ouvi na vida, mas eles têm.
Porque tem esse provavelmente a galera...
Essa galera banda, tá que ligado? Mora, sei lá, em Oklahoma, deve ouvir pra caralho essa porra aqui, né?
Ó, bandas que, tipo, a gente conhece uma música, geralmente tem nomes de cidades, por incrível que pareça. Boston, Chicago, América, tem aquela Nazareth, se eu não me engano, é uma cidade também. Que é aquela... Porra, como é o nome da música, né? Love Hurts. Aí, então, cara, esses nomes, tipo, são bandas muito americanas, tá ligado? Então... A gente conhece o hit, mas não conhece o resto da discografia. Eu particularmente, nunca ouvi outra música de Nazareth. Só eu ouvi Love Hurts e incluindo o Jake Way.
Love Hurts é do caralho. Love Hurts é do caralho. Mas assim, eu tô falando... Porque, por exemplo, você pode usar dois critérios. Esse que foi o que eu falei, do stream, que eu concordo com a tu. Pra mim é um critério que não faz muito sentido. Porque, porra, tem 800 e... por exemplo, Hotel California. Hotel California é uma música gigante, concordo. Mas, tipo, tem 866 milhões de streams. Significa que 866 pessoas ouviram a música? Não. Eu considero, no mínimo, tipo, fazendo uma conta medíocre aqui, tipo, no máximo, 50% desse número realmente ouviu a música pelo menos uma vez. Não é? Uhum. Que, por exemplo, Hotel California, você não ouve Hotel California só uma vez. Você ouve Hotel California diversas vezes.
Não, até enjoou.
E o critério da rádio, que eu acho um critério mais... plausível, porque as músicas, ok, tem uma puta máfia, ok, mas pelo menos as músicas gringas, elas tocam pelo critério da demanda, né?
Não, rapidinho, não que o streaming também não tenha uma puta máfia, né?
Não que o streaming não tenha uma puta máfia também, mas tipo, pelo menos na rádio, você consegue ter uma mínima noção, não que não exista também interesse de gravadoras em músicas gringas, né? Claro, óbvio que existe. Não,
e outra coisa, no streaming é muito mais fácil de se ouvir do que na rádio.
Não, assim, total.
Uma coisa que eu vi na internet e fiquei abismado. Que existem fãs de alguns artistas que são tão doentes pelo cara ou pela cantora, são tão obcecados, querem tanto
e
dar
fica dinheiro. Fica a noite eles, tocando lá, né?
Eles deixam o celular ligado,
cara, irmão,
no repeat da música. Isso. E vão dormir com o volume bem baixinho desligado.
Quando o Justin Bieber lançou Yummy, velho, eu vi um post desse, eu juro por Deus, eu falei, que desgraça é essa? Que merda.
Paulo Guedes, cria emprego, Paulo Guedes.
Em defesa das Beliebers, era um post em inglês, tá? Não era um post em português. Então, mas é, mano. Mas tipo,
ah, mas tem uma galera que faz isso mesmo.
Muito fandom é doente, mano. O fandom, eu amo K-pop, mas o fandom dos K-pop... A gente sabe como é que é, né? Muita dessa galera aí. Porra, o negócio da Eurocopa, se eu não me engano, né? Votação da música da final. Pau, BTS, 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 BTS.
Rolou
BTS.
Isso, foi.
Com certeza, mami. Com certeza era a música do Louis Tommy Louis, o Louis lá do One Direct. Isso. Porra, as fãs nunca parou pra ver um jogo de Eurocopa. Duvido que tenham visto, sei lá, mais de 5 jogos.
Bota a escala aí, a seleção na Itália, vai, vagabundo. Bota aí, vai.
É isso.
Escala aí a Dinamarca, vai.
Fazer um chat, mas tipo... Não, tipo, mas papo reto, duvido que tenha assistido parado pra assistir um jogo, né? Não querendo julgar, mas enfim. Sim. Não querendo julgar, mas já julgando.
Não que precisa assistir pra participar de uma votação também, nada a ver com... Tipo,
mas tipo, a galera, os fãs fizeram maior coisa pro BTS ganhar. Tipo, não acompanha.
Ah, isso é muito futebol, tribalismo da música, isso, tá ligado?
Não, tipo,
as pessoas levam hoje...
Muito a sério. É algo cego. Mas enfim, não acompanha o futebol, não pararam pra ver um jogo da Eurocopa, mas tem um BTS, bora votar no BTS. Eu acho, sei lá, eu não vou mentir que é estranho, mas sei lá. Fã faz o que quiser, fã é doido. Eu uma das poucas coisas que eu conheço, eu concordo com o Regis Tadeu, que ele diz que todo fã é um idiota.
Concordo
plenamente.
Tipo, não é nem ser fã, cara. É tipo você levar o bagulho como uma religião, tá ligado?
Como se fosse
algo transcendental, como se fosse algo inabalável,
algo incriticável. É muito comum aqui no Brasil, não só na música,
não,
mas
no mundo
política.
Todo. Ah, não, sim, no Brasil.
Aqui no Brasil é algo fervoroso.
Você cria uma rivalidade com quem não é fã. Às vezes a pessoa, tipo, nem tem nada contra o artista e tal, mas só porque não curte a música dele, a pessoa já vira um inimigo mortal, tá ligado?
Exatamente.
Sim. Por exemplo, eu não tinha nada contra a K-pop. Até as K-popers derrubarem minha antiga conta no Twitter. Aí,
nesse dia,
eu peguei ranço.
Qual delas?
A primeira que resultou nas outras todas.
Incrível. Mas, o recorde de Davi em ter conta banida no Twitter.
Ter conta banida no Twitter, sim. Mas, enfim. Então, tipo, continuando. As rádios, pelo menos, tem como você medir. Por exemplo, Enjoy the Silence, do Depeche Mode. O Depeche Mode é uma banda que tem um hit só? Não. Depeche Mode é uma banda que, principalmente na Inglaterra, na Europa, que consome muita música eletrônica, enfileirou hits. Agora sim, Enjoy the Silence é uma música que todo mundo conhece. Todo mundo conhece Enjoy the Silence.
Olha,
e por isso
eu,
que ela ficou, assim...
Não, pode terminar.
E aí ela fica... É aquele negócio, né? Um episódio que vale até a pena a gente fazer, músicas da Globo FM. São várias, cara. E que, tipo, que realmente marcaram esses dias.
Já adianto duas aqui, ó. Como A Onda no Mar e Sultans of Swing.
Pronto. Cara, eu vou falar de uma. Eu entrei na pizzaria e tava tocando o Globo. Eu até, cara, foi muito aleatório. Tipo, tava tocando Pensa em Mim, do Darwin. One Hit Wonder também. Você lembra daquela música? Pensa em mim, eu tô pensando em você, e me diz.
One Hit
Wonder total.
Não conheci com o Silvano Salles.
Ah, não, mas é a música de um cara chamado Darwin.
Sim.
Só fez
sim.
A música. Puta, e aí, pariu, eu até brinquei. Eu brinquei com o atendente. Porra, tá tocando Pensa em Mim. Eu nunca mais ouvi essa música na minha vida. Isso é o quê? Globo FM? Eu falei, porra. Então, tipo, pelo menos na rádio, eu acho a rádio, pelo menos tem como você medir, assim, entendeu? Tipo, tem como você ter uma mínima noção. Diferentemente do streaming. Uhum. O streaming, eu acho que não tem como você ter uma noção. Tanto, eu acho que o streaming é muito fácil você maquiar.
Só que a Billboard e todos os outros institutos assim, musicais que fazem pesquisa pra fazer o topo das paradas, eles levam em consideração os rádios. Não só os rádios, né?
Também vários venda de disco, né?
Venda de disco, mas tocar no rádio é a música, pra botar assim no Hot 100, a música, o álbum, é um dos quesitos que mais pesa.
Mas, tipo, o negócio da venda de disco, você não tem como saber qual música o cara tá ouvindo. Né? Você não tem como saber qual música é o hit e qual música não é o hit.
Por isso eu tô falando da música em específico.
É.
Então,
mas, tipo...
O rádio, eles levam muito em consideração.
Sim.
E eu não consegui ainda também expor o meu...
Fale.
Minha ideia de o que eu considero como One Hit Wonder. Na minha visão, o One Hit Wonder é o seguinte. Não é uma banda... que tem várias músicas boas, que fizeram muito sucesso, mas tem uma em específico que se destaca de todas e acaba engolindo as outras. O sucesso dela acaba engolindo, ofuscando. E tão famoso que isso ficou, que sei lá, furou a bolha do gênero musical daquele artista e todo mundo conhece essa banda. Pra mim, não, a gente não é isso. Isso é só um sucesso estrondoso. Pra mim, One Hit Wonder é um cara que fez só uma música de sucesso entre quem é fã e quem não é fã. E sumiu. Sumiu. Depois o cara nunca mais falou da mídia. Nunca mais. Foi o caso de um, é um caso de um artista que eu tô trazendo aqui na minha lista. É um cara que só fez uma música de sucesso. A música explodiu. Tocou em tudo que é canto. Todos os países. Todo mundo cantando. Tinha dancinha e tudo. E depois o cara sumiu. Do nada. É isso. O cara teve seus crimes. Foi um golfinho da música. Foi lá, apareceu, fez uma graça e voltou ao anonimato.
Golfinho da música é excelente. Wakeman, o que é ser One Hit Wonder pra você?
O que é ser One Hit Wonder?
Oh, perdão.
Oi.
Não. Segue o jogo. Segue. Continua.
Tá. Cara, pra mim, que ser um One Hit Wonder é praticamente a mesma coisa... Não é a mesma coisa, não. Mas, tipo, pra mim é um cara que fez... Um ritmo, uma música muito grande. E ele tem até outras músicas que tem um certo grau de fama, mas não chegam perto da música hit mesmo. Então, essa é pra mim a minha definição de One Hit Wonder, porque sim.
Tá. Antes da gente falar das listas, eu vou pensar alguns nomes da lista antiga que a gente fez pra ver se nós concordamos com a gente. Tá? Se nós concordamos conosco do passado. Não. O primeiro nome que me vem aqui é o A-ha, com Take On Me. É One Hit Wonder?
Não, eu falo não porque... Se você pegar um negócio da Rádio Globo, cara, Hunting High and Low também toca pra caralho.
Ah, então, eu concordo.
Eu acho que não só por causa disso. Mas, tipo, em conhecimento geral, eu acho que seria. Mas, tipo, se você pegar esse exemplo da Rádio Globo, não. Mas tipo, eu acho que pessoas realmente que... Sei lá, porque hoje rádio, infelizmente, ninguém ouve muito. Mas, tipo, todo mundo conhece Take On Me, mas, tipo, os mais velhos conhecem Hunting High and Low porque ouviram na rádio, tá? Eu conheço porque eu ouvi na rádio também. Inclusive, porra, uma baita música. Tava escutando hoje no banho. Enfim, mas cara, eu concordo, eu não concordo, eu vou ficar em cima do muro nessa, porque Take On Me é um sucesso bem mais estrondoso no público em geral.
E tipo, é muito maior do que qualquer coisa que eles fizeram na vida, né, então tipo, dá pra você usar esse critério também. É One Hit Wonder, Arthur?
Não é.
Wakeman?
Eu vou dizer que sim, até um certo ponto, que tipo... Tá, tem hits, tem Hunting High and Low, como Alisson disse, tem The Sun and Always Shines on TV também, que é razoavelmente famosa, mas Take On Me é simplesmente o hit da carreira deles. Tu vê uma disparidade
mesmo. Não, mas é aquilo que eu falei, né? Eles têm música de sucesso, é porque tem um que é sucesso tão estrondoso que acabou ofuscando um pouco as outras pro público geral, mas é uma banda de sucesso.
Sim, mas... Não, mas, tipo, no meu caso, é basicamente uma banda One Hit Wonder, porque eu não vejo quase ninguém falando das outras músicas do rap.
Cara, também... o álbum, só recomendação, o álbum que tem comigo, eu não sei o nome, e tem Hunting High and Low, é um puta álbum, escutem, que vale a pena.
Sim, inclusive, seria o show que viria pra Salvador, né, eles tocando esse álbum na íntegra. É um puta álbum, de verdade.
E não teve o show por causa da...
Não teve o show, por causa da Covid. F.
Dá pra contar os episódios de que Davi se lamentou de não ter nesse show. Acho que eu já sei.
Ah, nossa, velho. Porque esse álbum é realmente muito bom, tá ligado? Porra. Enfim. Mas tem The Sun Always Shines on TV também, que é uma puta música. Mas, cara, eu também concordo que o A-ha seja um One Hit Wonder. Eu acho que é uma coisa que, tipo, Take On Me é um. Tipo, por mais que tenha outras músicas de sucesso relativamente médio pra grande. Ou médio pra pequeno, não sei. Eu não sei fazer essa conta. Mas, tipo, eu acho que Take On Me... Tipo, ninguém conhece outra música do A-ha que não seja Take On Me. Então, pra mim, é One Hit Wonder, sim.
Além do teclado, que é icônico, cara. Eu acho que...
Ah, não, sim.
O riffzinho. Você só escuta o riffzinho, você fala... Eu já ouvi essa porra de algum lugar, tá ligado? Sim. Então, continua.
Outro artista que a gente colocou aqui também é a Joan Jett, com I Love Rock and Roll. É One Hit Wonder?
Total.
Ah, essa aí... concordo plenamente também.
Tem que concordar.
Não tem o que se discutir, né? Outro que aparece aqui é Marty McFly. Não, não é Marty McFly. Aquele... Qual que é o nome? Ai, Wakeman. Você que gosta? Não.
O quê?
No De Volta pro Futuro 1. Qual que é o cara que canta?
Que é Marty. O Rui Lewis. Qual?
É, não. É a marca que ele fala.
Calvin
quando,
Klein?
Quando Calvin Klein. Calvin aquela Klein. Música lá do Calvin Klein. Johnny B. Gould. Brincadeira. É, Chuck Berry. A música do Chuck Berry, Johnny B. Gould. Seria Chuck Berry um One Hit Wonder? Ou a gente exagerou? Essa aqui é difícil, hein?
Antes de tudo, ele é um arrombado. Porque já foi acusado aí de muita coisa. É,
tem várias tretas envolvendo
então, ele. Então, acima de tudo, galera, tipo, você não sabe, dá uma pesquisada no Google aí, porque... É um dos casos lamentáveis que tem do rock, tipo, um cara super foda, mas é uma pessoa super escrota. Mas, enfim, primeiro de tudo, é um arrombado. Segundo, eu acho que seria apesar de ser um dos reis do rock, sabe? Mas eu acho que é dentro dos Estados Unidos. Apesar de que dentro dos Estados Unidos, eu acho que ele também é considerado um One Hit Wonder. Que a galera não para pra descobrir mais a discografia dele. Mas, tipo, fora, com certeza é um One Hit Wonder. Mas todo mundo conhece o riffzinho. Enfim.
É, tipo, o Chuck Berry ele não pode ter sido um One Hit Wonder na época dele. Ele realmente pode ter emplacado outros hits ali na década de 50, 60. Mas, cara, eu acho que Johnny B. Goode, tipo, eu não conheço outra música do Chuck Berry que não seja Johnny B. Goode. Eu imagino eu que vocês também não conheçam.
Não,
né? Não sei se aí se os ouvintes conhecem, mas eu acho que Chuck Berry, eu acho que dá pra colocar, assim. Tipo, não é um absurdo falar que Chuck Berry é... One Hit Wonder, tá ligado? Tipo, não é assim uma coisa, caralho. A que a gente já falou aqui, né? O Kaiser Chiefs com Ruby, que é tipo, eu acho que aqui também não tem o que falar. E pra finalizar, pra não ficar muito alongado, uma que está na nossa lista, que a gente vai começar agora, que é California Dreaming, do The Mamas e The Papas, do Arthur. Né, que está na lista do Arthur. E, cara, eu acho que eu sou a única pessoa que ouviu esse álbum do The Mamas e The Papas. Eu acho que foi uma das únicas poucas pessoas.
Que é a banda toda na banheira, né?
É, que é a banda toda na banheira. E é um álbum. Não, caralho, porra, como é que as pessoas nunca ouviram isso? É um legal, mas tipo, é California Dreaming e mais 12 músicas, sabe? Não tem nada demais, mas tipo, eu também acho. É, também, tipo, não tem muito o que dizer que California Dreaming é uma das poucas, é a única música que estourou deles, enfim. Arthur, pra não roubar a sua pauta, suas músicas de One Hit Wonder preferidas, quais que são?
Não. Bom, as que eu botei aqui não foram as preferidas, né, mas foram músicas que eu constatei na minha análise profundamente leiga, que estamos são One Hit Wonder. Somos todos leigos, né? Mas somos tirados a bacanas que entendem de música. Quando todos nós sabemos que o verdadeiro mestre da música e dos comentários sensatos musicais é o grande Regis Tadeu. Vamos lá, né? A primeira música que eu trouxe, o Davi já falou, né? California Dreaming. Tipo, é uma música que eu gosto muito. Eu amo essa música e, inclusive, ela acontece um fenômeno estranho comigo. Eu tenho uma história bizarra com essa música. Que é, quando eu ouvi ela pela primeira vez... Eu tive a sensação que eu já tinha escutado ela em algum lugar. Só que eu pensei, bom, meus pais nunca ouviram falar em The Mamas and the Papas. Meu pai conhece o refrão de California Dreaming e tal, mas não escuta. Eu nunca vi nenhum filme. Pra você ter uma noção, eu fui no site do IMDB pra ver quais filmes tocam California Dreaming. Pra você ter uma noção. E de todos os filmes que tocavam, nenhum eu tinha assistido. Tá entendendo? Tipo assim, eu vi, toca em Forrest Gump. E tipo, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, California Dreaming, eu nunca tinha assistido Forrest Gump na época. Então, vocês estão ouvindo?
Sim.
Tamo, continua.
Então, eu fiquei assim, completamente perturbado. Eu fui ver se tinha alguma série, algo do tipo assim. Tentava buscar alguma memória da infância e nada, velho. E até hoje, essa sensação me persegue, tipo assim. Bom, quando eu vi pela primeira vez California Dreaming, não foi a primeira vez. Enfim. Ela não foi uma música que marcou a época, porque ela tem muito contexto da Guerra do Vietnã. Eu acho que todas as músicas de bandas americanas, de meados dos anos 60 até o comecinho dos anos 70, elas sempre vão ter um toque de protesto à guerra. E também um toque de apoio aos movimentos dos direitos dos negros nos Estados Unidos, que na época tinha lá o movimento do Martin Luther King e tal.
Era um apartheid, mas ninguém falava que era apartheid, porque era nos Estados Unidos, potência mundial. Não,
exatamente,
não era
exatamente.
Mas sim, era um apartheid.
A luta pelo movimento do movimento negro nos Estados Unidos.
Inclusive, te interrompendo novamente, inclusive é algo que é citado em Todo Mundo Odeia o Chris, cara, que eu acho muito legal. Porque, tipo, eles citam essas coisas numa sutileza que você não percebe, mas enfim.
Sim, é algo que é citado. É uma piada que você só vai entender depois de crescido.
Isso, cara, isso. Eu achava super engraçado quando eu era criança. Ah, porra. Fodeu. Mas tipo, o próprio Julius comenta, o Chris comenta,
o Chris,
verdade,
no primeiro episódio, ele fala assim. Ele fala que assim, ó.
Que o pai dele sofreu e tal.
Ele vai falar, dizer que meu dia foi ruim por causa do Caruso. Meu pai foi prestado por direitos civis.
É isso, cara. Tá ligado? Então, é algo que. Direitos civis é só um nomezinho mais lindo pra um apartheid americano também. Sabe?
Exatamente.
Então, continue.
Então, todas as músicas daquela época, de bandas e artistas americanos, tinham um toque especial voltado a criticar a guerra e a apoiar o movimento dos direitos dos negros nos Estados Unidos. E com California Dreaming não foi diferente. Ela foi uma música muito escutada pelos soldados americanos no Vietnã. Era uma música que eles cantavam em protestos e tal. E, tipo assim, eu acho que é uma banda, assim, a música... California Dreaming, assim como o The Ramones and the Papas, é totalmente datada. Você escuta, você logo assemelha aquele período do mundo, aquele período dos Estados Unidos. Quem estudou mais um pouquinho esse assunto, quem tem conhecimento dele. Você lembra daquela época e tal, às vezes até você viaja no tempo, imaginando como é que foi e tal. Mas não passou disso. Depois de California Dreaming, eles não colocaram mais nenhum outro hit, não foi mais comentado, nada assim. E muito grande, a banda não fez nada de relevante, até porque teve um acontecimento trágico na banda. A Mom Cass, que é uma das vocalistas, ela faleceu em 1975, se não me engano, se não me falha a memória, se é 1975. Ela faleceu e a banda continuou com outra formação. Então você imagina assim, sem uma das vocalistas principais, a banda que tem uma música completamente datada, você imagina que é tipo, o que parecia que não ia ter mais nenhum hit foi sacramentado. Eles viveram de California Dreaming e acho que vivem até. Não, que todos os memes já faleceram. Mas o legado ficou só California Dreaming mesmo. É uma música muito boa, gosto demais, mas The Mamas and the Papas é totalmente um hit wonder. E pra finalizar aqui essa música, acontecimento assim curioso. Se não me engano, 1989, o The Mamas and the Papas estava no programa do Joe. Foi entrevistado pelo Joe.
Caralho, velho, que aleatório!
Uhum.
Puta merda. Ah, né?
É.
Ai, ai. Ah, cara, eu amo essa música, mas eu, tipo, Vamos supor na Time Hollywood, quem já assistiu, obviamente, que tem, só que não é a versão do Mamas and the Papas, é uma versão só com violão e tal.
Tá horrível.
Já ouviu?
Eu ouvi no...
Nossa, eu acho aquela versão muito linda, velho. Tá louco. Mas essa é uma puta música, né? Tipo, é um puta refrão, assim. É uma puta música. Uma puta música.
E vão responder, né? Quando eu falo...
Sim.
E um detalhe, um dos vocalistas, ele é a cara do Messi, velho. Ele é muito parecido com o Messi. Eu não lembro o nome dele. É o que usa um cabelinho de tigela. Lembra muito o Messi, né? Lá de 2010, do Barcelona. Ele é a cara do Messi.
Vamos combinar que The Mamas and the Papas é um péssimo nome pra uma banda?
Não, pelo amor de Deus.
Além de tosco, é muito grande.
Nome grande era fama, tipo, era moda nessa época. Mas é muito ruim, velho, tá louco, porra, é essa.
É mesmo que você chamar um podcast remasterizado pra falar de música. Porra, nome escroto. Tá ligado?
Não tem nada a ver, né? Pô.
Ainda
é,
mano. A sugestão foi Davi.
É verdade. É bom que você falou isso gravando, porque se um dia você entrar em processo por copyright, eu vou usar isso aqui de prova. Tá?
Pode usar, nome horrível, eu não vou querer copyright disso. Rapidão, eu lembrei de uma outra banda aqui, uma hit wonder, uma menção honrosa. Que também é totalmente guerra do Vietnã e protestos nos Estados Unidos. Buffalo Springfield, com a música
For What It's Worth. Sim, uma puta música. Cara, é isso, tem umas músicas, tem umas bandas One Hit Wonder que as músicas são realmente boas, tá ligado? Tipo, essa música do Buffalo Spring é muito foda, cara. Tipo, é um country, assim, é um...
Sim, folk. É um country com um rock psicodélico.
É, uma coisa meio assim que bem anos 70, tá ligado? Bem... Mas seria 66 a música?
67.
É, aqui tá 66, mas tudo bem.
Mas 66? Ah, então, você tá com uma data aí na internet. Já
é, tá ligado. Eu tô no Spotify aqui, mas, tipo, é muito pronto, boa. Eu tô vendo tipo, tem umas músicas One to Hit Wonders que elas são boas, outras elas só são viciantes mesmo, e a galera fica... Fica com
forçando
fica com música. Ela na cabeça, é. Continue.
É. Buffalo Springfield aí, For What It's Worth, menção honrosa. A segunda música, eu considero o hit da década, dos anos 2010.
Eu já
discordo. Mas pra mim, é o único hit desse cara. Luis Fonsi, Despacito.
Lepacito, como diria um amigo meu.
Lepacito.
Ou como diria Igor Canário, Despacito.
Cara, eu também nunca ouvi falar. Eu não conhecia Luis Fonsi.
Ninguém conhecia. Alguém sabe aí se ele tem. Qual é a relação desse homem com Luísa Sonza, por favor?
Nenhuma. Graças a Deus, nenhuma.
Nenhuma.
Mas não, mano. Não. Pior que a Luísa tá passando um momento difícil aí, então corta essa porra aí, porque eu não quero processo na minha porta, não. Mas enfim. sobre.
A gente nem fala. Oh, tá.
Tô zoando. Mas enfim, sobre. Cara, Despacito total, mano. Eu não sei. Eu acho que em
números. Despacito foi uma febre. Eu acho que é o vídeo mais visto do YouTube, né?
Eu acho que realmente é.
Eu vou dar uma olhada aqui pra confirmar o dado corretamente, mas enquanto isso, o Alexandre vai comentando.
É. Não, mas é isso. Eu acho que em números é o maior hit da década passada. Despacito.
Ah, cara, eu acho que assim, você falar do hit da década, eu acho que tipo.
Tem, obviamente,
na minha opinião é esse, tá ligado? Porque, tipo, uh-huh. Por mais que Despacito tenha aquele refrão icônico, cara, Psy tem a dança, velho.
Uh-huh.
A dança é muito boa, velho. Então...
Despacito foi gravada pelo Justin Bieber, foi uma coisa que, inclusive, ajudou a popularizar a música.
A música foi gravada pelo... Ah, bom, isso é um ponto negativo, isso não é um ponto
não,
positivo.
Não, tô dizendo que ela foi regravada depois de tanto sucesso que ela fez, ela foi regravada pelo Justin Bieber, isso ainda ajudou ainda mais a popularizar a música. Eu tô com os dados aqui, essa música tem... Quem tiver em pé, sente-se, porque são números chocantes.
Eu tô vendo aqui.
O número de visualizações... de Despacito no YouTube, fora outros streams. 7 bilhões, 453 milhões.
Cara, é absurdo demais isso, velho.
4.808.
Mano, foda.
7 bilhões, 453 milhões, 4.808. Velho, Luis é a população Fonzi. Da Terra.
Luis Fonsi pode viver. Da Terra. Pode viver de boa com 20% do copyright dessa música, cara.
Rapaz, é isso, velho. Tipo, às vezes o hit desse cara é tão grande que o cara nem precisa mais fazer música, tá ligado?
É isso, cara. Eu nunca mais lançaria uma música depois disso aí.
Sinceramente. Mano, o cara já ganhou a vida, tá ligado?
Ele foi um golfinho, assim, que voou muito alto. Ele voou na altura do navio.
Véi, é como se cada ser humano da Terra... São 7 bilhões. Tivesse visto o vídeo do
7 bilhões e 453 milhões.
Tipo, é muito absurdo isso aqui, velho.
Minha mãe gostava de Despacito, cara. Minha mãe não é muito de música internacional, cara. E ela gosta de Despacito. Incrível. Inclusive, detalhe, um abraço, mãe.
Um abraço do senhor Ali Show.
Dona Zezé. Grande Alixona.
Que é isso?
Um detalhezinho aqui também que é bom a gente lembrar. Essas visualizações só sobem a cada dia. Apesar da música ter sido esquecida... Esses números vão subindo ao longo do tempo. E a passos lentos, mas sobem. E pra mim é o maior hit da década, Despacito. Todo mundo cantou, todo mundo regravou. Com certeza o cara chato do violão levou o violão pra tocar Despacito. Cantou em festas, cantou na rádio, no streaming, em filme, série, artista dançando. Velho, é o hit da década, gente. E também é o único hit do Luis Fonsi na carreira. E que hit, né?
Não. Ganhou a vida, cara. Como a gente tava comentando aqui. Ganhou a vida.
Você não precisa fazer outro hit, né?
Não precisa mais nada, velho.
Caralho. Não, você não precisa fazer mais nada da sua vida.
A música mais famosa dos anos 2010.
Só isso. Não precisa fazer mais nada da sua vida, cara.
Agora vamos lá, peraí. É, enquete remasterizados. Despacito ou Psy? Despacito ou Gangnam Style?
Despacito.
É, velho, Despacito. Eu fico com Despacito nessa.
Ah, cara, eu prefiro o Gangnam Style.
E Despacito é uma música mais legal de ouvir também, né? Despacito é a música mais legal de ouvir. Tem o solo do violão.
Eu não vou mentir. Eu prefiro Gentleman, mas os números não mentem. Então fico com... Um Despacito.
Puta, velho, Gangnam Style tem uma velhinha explodindo, cara. E é muito bom o vídeo daí dessa porra. Tá louco.
Cara, eu prefiro Gangnam Style, mas Despacito. Superou, no caso, no sentido de visualização.
Não, que é maior. Não, Gangnam Style tem só quatro. Que na época, 2012, foi muita coisa, tá ligado?
Tipo, foi o primeiro vídeo a passar.
Bateu um bilhão, não foi? Foi um absurdo do caralho, Gangnam Style. E tipo, e é K-pop, né? Pra galera que fala, olha aí, ó, K-pop.
Não, foi um dos grandes coisa do K-pop, um dos grandes revolucionários do K-pop pro mundo.
O Pacan não está.
O vídeo dessa porra é tipo total, tá ligado? Tipo, se você vê isso aqui, você dá. Porque é um negócio muito. Gente, repito, tem uma velhinha explodindo no vídeo. Tipo,
uma velhinha.
Uma velhinha, mas ok. É, continue, Arthur.
Pronto. Agora vou para a minha última música dessa lista, que é uma música que também estourou muito, muito, muito em 2015, que foi o ano dos artistas One Hit Wonder. Tem muito cara, assim, se você puxar a lista de as músicas que mais tocaram em 2015, você vai ver ali que de 10, 8 só fizeram sucesso naquele ano. Os outros dois que estouraram ao longo do tempo foram Taylor Swift e Justin Bieber, que já são consagrados. Enfim, a música que eu trago é Watch Me, do Silenton.
Sim.
Velho, essa música era muito legal de quem dançava na escola, assim, sabe? Now watch me, nem.
Oh, yeah.
Tinha a dancinha, velho. Todo mundo fazia, tipo, na época, não tinha TikTok, era o Vine. Então tinha muito essa dancinha do Vine. Eu
tive esse Vine, velho.
Eu tive Vine também.
Eu acho que até hoje tá lá.
Nunca tive Vine.
O site foi o aplicativo acabou e o site foi pro espaço. Não tem.
Ah, graças a Deus. Porque até hoje, se você jogasse lá meu nome, ia aparecer essa porra.
Nunca tive Vine. Eu gravei vídeo pro Vine.
Teve Vine mesmo?
Então, tipo assim. O Wakeman era criança na época do Vine.
Tinha 10 anos de idade na época, né?
Na época do Wakeman não tinha nem coordenação motora pra usar celular, rapaz. Pelo amor de
Deus. Tá me garantindo, menino.
Engraçadinho você, hein?
Você tá bom,
é o mestre das piadas. O
rei da comédia, porra. Pera aí.
Da comédia.
Enfim, continue.
Enfim, Watch Me do Silenton fez um sucesso estrondoso. Tinha o que era trend do TikTok, né? Aquela trend do Vine. Teve muito artista gravando. Teve youtuber brasileiro fazendo paródia, como foi o Lucas Lira, do Invento na Hora. Falecido Invento na Hora, agora é só o Lucas Lira o nome do canal, né? Eu acho, né? Não sei, não acompanho mais. Ele fez uma paródia na época que estourou muito. Eu lembro que antigamente no YouTube tinha muito essa moda de paródia, né? Ele, o Whindersson Nunes. Muito youtuber fazia paródia e isso ajudava a popularizar a música no Brasil, inclusive. Assim, o Silenton, depois de Watch Me, nunca mais fez nada de sucesso. Inclusive, nunca mais fez nada na mídia. Ninguém nunca mais teve ouvido falar desse cara. Não teve mais nenhuma notícia. Não sei se nos Estados Unidos ele fez mais alguma coisa, mas a nível mundial, não. Assim. Pronto, a Alicia respondeu. Não.
Não.
Mas, assim, o cara depois de Watch Me, acho que foi o objetivo da vida dele. Foi tipo quando o Rosberg foi campeão da Fórmula 1 e se aposentou no ano seguinte.
Ganhou a porra da.
O cara fez o hit dele lá, ganhou o mundo inteiro, o show dele só devia tocar essa música, e pronto, acabou, sumiu.
Não, mas é sério, eu tô vendo aqui, não, ele lançou alguma coisa em 2018.
Set list do show do Silenton. A música de abertura, Watch Me. Aí depois, Watch Me Remix, Watch Me Acoustic, Watch Me Revisit, Watch Me Parte 2, Another Break the Watch Me. Watch Me Remasters, Art. Só
Watch. Watch Me
Remasters.
Oh my God. Watch Me versão funk.
Watch Me versão funk. Watch Me versão pagode. Watch Me versão a rocha. Watch Me instrumental.
Watch Me versão brega funk.
Watch Me prog. 30 minutos de Watch Me.
Watch Me Pisadinha.
É. Mas, cara, me perdoe, eu nunca tinha ouvido falar dessa música antes dessa pauta aqui.
Sério? Não, não, é isso. Impossível.
Nunca tinha ouvido essa porra,
velho. Não, eu duvido. Não, não, não.
Até eu ouvi falar dessa porra.
Não, mano. Não,
obrigado, Rico. Obrigado.
Eu evito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Você pode falar que não acredito.
Você
pode
falar.
Não, não.
Eu nunca ouvi falar isso na minha vida.
Continue mentindo aí, mas tá bom. Não, impossível. É sério, é impossível.
É engraçado que eu vi o clipe da música, ele inclui, tipo, outras pessoas dançando, né? Tipo, uma coisa meio premeditada, assim, tipo. Hoje é famoso ter essa porra, né? Tipo, você vai lá, trend tipo TikTok, Leviating, Dua Lipa, vai ter...
Talvez o Silent tenha lançado um conceito que fez a carreira de muita gente.
Sim.
Qual?
Fazer dancinha pra popularizar
botar a dancinha
música
de outras pessoas.
Porra!
Não, tipo, a diferença é que a dancinha, ela não está no clipe, nessa está, entendeu?
Não, na do Psy também tá no clipe.
Ah, é verdade, né? A mãozinha assim, cavalgando.
Eu tô falando de outras pessoas dançando a música, entendeu?
Mas não tem? No do Psy tem. Enfim, cara, eu não acho que ele seja o primeiro, tá ligado? Mas foi um dos...
É, o Psy tem outras pessoas dançando a música.
É. Enfim. Agora a minha lista, começa com prog, sim. Vocês pensam que progueiro não faz hit? Progueiro faz hit. Vocês aí que falam, vocês ficam zicando aí, falam, não, porque olha só, manda de prog.
Inclusive, você...
Ah.
Eu só queria comentar do Yes, a banda favorita do Akon, que eu considero two hit one.
Você
pega Roundabout, que tocou no quê? Na rádio do... Tem uma rádio no GTA V que toca. E Jojo. É um anime aí da galera.
E eu acho que...
Isso.
E tipo, Roundabout não é nem o maior hit da...
Honor of a Lonely Heart. Honor of a Lonely Heart, que é outro que... Outro hit que eu acho que entra na categoria Rádio Globo FM. Então, Yes, tipo, pro mundo comum, pros comuns, é two hit one. One hit wonder pra quem não tem internet, tá ligado? Que já considera ter ouvido Honor of a Lonely Heart. Mas, tipo, two hit wonder.
Véi,
não,
sim, pô, o episódio...
Mas Roundabout é famosa no Brasil por causa do... Grande Família.
Eu acho que... Não, me perdoa. Grande Família é uma baita série. Mas, tipo, passava, porra, 11 horas da noite. Eu duvido que boa parte da galera tenha parado
pra assistir. Teve uma época que passava de tarde também. Quinta-feira de tarde.
Ah, não, mas isso aí já foi porque tinha acabado. Já tinha acabado o negócio. Aí tava só passando VT, tá ligado? Mas, enfim. Por isso que eu acho que aqui no Brasil, Roundabout não se encaixa nisso. Só pra galera que faz meme e tal. E conhece...
Show. O Rush é One Hit Wonder?
Aqui no Brasil, com certeza, cara. Nos anos 80, porra, é como eu já tinha dito que Tom Sawyer era a abertura de MacGyver aqui.
MacGyver.
Muita gente nem conhece a banda, tá ligado? Mas se você botar pra falar, porra, tocava na propaganda do MacGyver na Globo, tá ligado? Mas, tipo, eu duvido que muita gente conheça a música, sabe? Mas enfim, entra assim na categoria Enfim, amo Tom Sawyer, tava
antes, vendo. Tipo, do prog também tem Emerson, Lake & Palmer, né, Wakeman, que pode ser considerado uma banda One Hit Wonder por causa de Lucky Man. Ele só tem essa música de famosa, não, tipo, que a galera... é uma coisa que tá lá, Jethro Tull também.
Jethro Tull com Aqualung.
Jethro Tull com Aqualung, verdade. Mas aqui eu trouxe aqui, é uma música que, na minha opinião, não é uma música muito bem de prog, apesar da banda ser uma banda de prog, que é Night in White Satin, do Moldy Blues, né? A música que tem aquela regravação brasileira chamada Em Retalhos de Cetim. Brincadeira. Mas, cara, Night in White Satin é uma... White Satin do Moldy Blues. Quem não sofreu ao som dessa música, né? É uma música que surgiu a partir de um poema, cara. O baterista dessa banda aí, Moldy Blues, é uma banda até boa. Tem um bom álbum, Moldy Blues, já ouvi. O cara era poeta. Ele, tipo, a galera do prog é uma galera meio estranha, né? Uma galera meio, sei lá. Mas, tipo, o baterista da banda, ele também era poeta. Ele escreveu uma poesia em francês. O vocalista gostou muito, traduziu e virou a Night in White Satin. Que, bom, é uma música belíssima. É uma música que com certeza deve ter tocado, claro, não com tanta intensidade, mas deve ter tocado altas vezes na Rádio Globo, Rádio Globo FM, porque é uma música bem radiofônica, não tem um 6 minutos de golfinho chiando, que nem tem nas músicas de prog, normalmente, mas tipo, é uma banda One Hit Wonder, infelizmente, porque eu acho uma blues uma boa banda, não é aquele prog saturado, eles têm umas músicas assim mais, né, melancólicas e tal, mas ele só tem essa música que a galera... Não é nem tipo um público geral, assim, né? É o público de rock mesmo que conhece essa música. E, inclusive, o Mob Blues já apareceu no Simpsons. Não sei se vocês sabem, não sei nem se vocês conheciam, mas com certeza vocês já viram esse episódio, porque eles já apareceram no Simpsons. E, bom, a The Mob Blues, Night to Night Setting, tem 137 milhões de visualizações de streamings no Spotify, diferentemente de outros hits deles, né? Tipo, não é nem hit, tipo 16 milhões só. É tipo uma diferença mais de 100 milhões, mais de 10 vezes a diferença. Enfim.
Quer comentar? Uma diferença absurda.
Uma diferença absurda. Uma diferença absurda. Outra música que eu trouxe aqui, que é One Hit Wonder, mas essa, cara, eu trouxe três estilos assim diferentes, né? Essa música que incrivelmente ganhou o Grammy de melhor gravação de 2011, que é Somebody That I Always Know, do Gold com a Kimbra, que é uma música...
Não é Gotai, não?
Hã? Eu sempre falei Gold, mas Gotai, cara. Cara, essa música, Somebody That I Always Know, só tem 900 milhões de streams no Spotify. Só isso.
Ela renasceu em 2020, né? Na pandemia, do nada todo mundo começou a escutar de novo essa música. Parece que ela virou um hit novamente ano passado, né? Em qualquer rede social que você entrava, tava tocando...
O clipe dela tem 1 bilhão e 700 mil visualizações. E uma curiosidade... É que o vocal, o Gotai, ele é parecido com o Guilherme Wakeman. Né, Guilherme? Mais um aí pro Wakeman verso. Ele é realmente muito parecido. E essa música ganhou o Grammy de melhor... Tipo, eu acho uma puta música, de verdade. Eu acho uma música muito boa. Eu acho uma música muito boa, sabe? Não sei se vocês gostam. Tem gente que acha ela chata, eu não acho. Eu acho ela
uma... Ah, eu gosto muito.
Ah, ela é legal. Baita música.
Ela tem uma pegada bem anos 80, né? E outra coisa também que
é uma coisa meio radiofônica dos anos 2000 com anos 80.
Eu também reparei uma coisa assim, acho que muita gente reparou também, é que a voz do Gotai parece muito com a voz do Sting. Inclusive teve gente quando viu pela primeira vez, achou que era o The Police, porque era essa pegada nos 80, e aí a voz é aguda, gritando. Já puxa só lá.
Falando
em remix. Já tem um remix assim, ó. Somebody That I Used to Know, versão The Police.
Mas, eu cara, eu só queria falar, aproveitando que a gente tá falando de hit, que voltou a chorar do nada, eu gostaria de falar da música mais irritante, hoje, que data é hoje? 20/7, música mais irritante do momento, que é Bag, que foi a música regravada, aí eu não aguento mais ouvir...
Esquilo.
Isso.
Quem?
Man Skin. Bag, pô, aquela...
Mano, essa banda é insuportável, cara, puta merda.
Gente, é bom. Não, Semana Skin é bom, não é no assunto. Nunca ouvi essa porra. Mas regravaram essa música. Enfim, eu não aguento mais, cara. Instagram, mano.
De onde surgiu essa porra dessa banda? Tipo, do nada, véi.
É da Itália.
É que tem uma competição. Porra, tô me ligando aqui agora.
Não era o Eurovision? Não
é
o Eurovision?
É o Eurovision, essa Eurovision. Competição aí que tava falando. Eurovision. Daí eles foram, se não me engano, os campeões do Eurovision desse ano.
Se o Thiago estivesse aqui no podcast, eu falei, não, porque Maneskin é a nova cara do rock, o rock ressurgindo no...
Não, agora ele odeia Maneskin.
Ah, é? Puta, velho, Thiago é uma pessoa impressionante, dele. Sabia? Thiago é uma pessoa impressionante, mas enfim, ele falou isso no grupo lá, não, porque Maneskin é não sei o quê.
Maneskin.
Sei lá, mas enfim. Cara, tem que ter alguma coisa bizarra do Brasil, assim, tipo, tinha que ter alguma coisa que representasse, porque o Brasil sabe produzir o One Hit Wonder. Mas, cara, a gente poderia falar aqui do Michel Teló, né? Daquele maluco lá que fez Light My Fire. Meu Deus, Jim Morrison. Não. O cara que fez Meu Camaro Amarelo. A música agora eu fiquei doido. E ele falou, acho que é o Munhoz, né? Munhoz Mariano. O cara falou, não, porque eu sou o novo Jim Morrison. Ele falou isso. Isso realmente aconteceu. O cara só fez essa música. Tem aquela. Cara, o Sertanejo Universitário 2010, assim, produziu enormes. One Hit Wonders. Eu quero o Tchau com o Neymar também. Não sei
cara,
se
você cara, inclusive, aqui. Michel Teló, eu acho que é top 5 One Hit Wonders da década, tá ligado? Aí Se Eu Te Pego estourou de um jeito, mano.
O Cristiano cara, Ronaldo. Aí Se Eu Te Pego.
Cristiano Ronaldo dançando com o Marcelo, velho.
Aí Se Eu Te Pego estourou duas vezes, pra falar a verdade, né? Porque ele regravou. Teve
regravação em inglês.
Em inglês e a música estourou de novo. Uma coisa incrível. O cara foi fazer show na Romênia. Tipo, uma delícia. A melhor parte é o dele. You very gonna kill me, puta, velho. Mas trouxe pra mim o que eu considero. Uma das, tipo, claro, com todo respeito aqui, mas é bizarro. Cara, Felipe Dilon com música, com Musa do Verão, Calor no Coração. Há quem diga, né, que é uma leve inspiração de Music, mas... Cara, Musa do Verão é aquela típica música genérica brasileira, popularesca. Que tocava em qualquer rádio. Não, porque, tipo, é uma música com aquele...
Popularesca?
É, popularesca, porque, tipo, mano, é aquela batidinha meio eletropop, tipo, que 25 milhões de artistas fazem a mesma batida, sabe? E, tipo, Musa do Verão era uma música que tocava na Malhação, era uma coisa que, tipo, ele explodiu quando essa música tocou, o cara foi parar na Globo, o cara foi... fez altas entrevistas, ele realmente foi uma grande sensação. Ele
considerado
foi...
um dos galãs da época também.
É, foi considerado galã. Foi eleito na MTV como a música do ano, em 2006. Né? Ele teve programa. Cara, Felipe Dilon teve programa na MTV, cara.
Mano, o Fiuk que chegou no top 3 do BBB 20. E tipo, eu juro por Deus, eu juro por tudo que é mais caro. Eu não conheço uma música do Fiuk.
Eu não sabia, One Hit Wonder é, né, tá ligado?
Eu não sabia que Phil cantava.
É Zero Hit Wonder.
Eu não sabia que Phil cantava. Hit Wonder. Eu só achava que ele era um ator meia boca e filho do Fábio
Júnior. Então, Fábio
também
Júnior.
Tem isso, né?
Eu não sabia que ele cantava.
Inclusive, o Felipe Dilon, ele já foi repórter do Pânico, cara, pra você ver o fim de carreira que esse cara se meteu.
Nossa, que horror. Mas o
da Band,
Da Band, não.
Ah, então
da...
é fim de carreira mesmo, é fim de carreira.
Se fosse da Rede TV seria épico, assim, maravilhoso. Mas eu não duvido nada se ele voltar pro Pânico lá na Jovem Pan, né? Aí seria.
Ou da Jovem Pan é degradante.
É muito degradante.
Isso sim é fim de carreira. Isso sim é fim de carreira.
Mas o Pânico da Band teve pelo menos os seus momentos, né? Mas enfim.
Não. O Pânico da Band até 2015 era bom. 2016 é horrível.
É, enfim. Cara, eu posso numerar vários outros. Eu não sei se vocês se lembram daquela música Tô Nem Aí.
Lembro,
é igual ao álbum, a essa música do Felipe Dilon. Tipo, tem várias outras.
Você falou de brasileiro One Hit Wonder, eu lembrei também daquela música que canta Tô com saudade de você debaixo do meu cobertão.
Lembra
da cantora? Sim. E aí, será que você volta? Eu não lembro o nome da cantora.
Assim, a própria... Nossa queridíssima Cláudia Leite pirou-me a cabeça, o coração feito bola disso. Cláudia Leite,
ela tem uma coisa impressionante assim, que ela é a falta de originalidade. Ela copia quem está na moda. Quando Bolha de Sabão.
Não, mas a Cláudia Leite, no caso, foi essa aí.
Quando Bolha de Sabão foi lançada, ela estava copiando Ivete Sangalo. Aí depois, há um tempinho atrás, quando ela foi jurada do The Voice, a cantora do momento, e até hoje é, né, no Brasil, é a Anitta. Ela tentou copiar a Anitta, não deu certo.
Como? Eu não tô ligado, não sei. Ela tentou copiar a Anitta.
É bem ruim.
Ela é super mediana. E tem
cara, eu queria conversar agora, porque a Cláudia Leite conhece Led Zeppelin, tá ligado? Eu queria conversar com ela sobre Led Zeppelin.
Mano, a Ivete cantou George com... Michael.
No, Ivete no cantou o Vertigo com o Bono, velho.
Olha, ele tá pro Bahia, velho. Quero com o Ivete que tá pro Vitória.
Mas, cara, tipo, se um dia a gente fizer a discografia Led Zeppelin, a gente vai chamar a Cláudia Leite pra fazer a... fazer as
fotografias. Comentar. A fotografia do YouTube.
É, não, realmente. Então descarta a ideia, porque tem que ser...
É, pois é, tem que ser justo.
Mas bom, enfim, ah, e tipo, cara...
Bom, bêbado de skin no, de skin no carnaval, é, muito bom.
Foi, é, com o Gilberto
Gil, tá ligado? In the beautiful city of Salvador.
Aquilo ali foi muito distópico, velho. Mas enfim. Ah, e cara, tipo, a gente poderia Gilberto fazer um episódio...
Gilberto da cultura, velho.
A gente poderia fazer só um episódio sobre, tipo... Não sei se vocês se lembram de Eu Sou a Barbie Girl. Se você quiser ser meu, sim, namorado, por favor, fica ligado. Que... Tipo, foi uma época que o Brasil produziu umas músicas meio bizarras, ah, assim, era, sabe? Muito...
Não, na tipo, verdade...
É bom porque...
Foi um outro hit, foi um segundo hit dela, porque o primeiro foi... Vem aqui, que agora eu tô mandando, vem meu cachorrinho...
Chorrinho, isso é uma... Não, boa, porra, não, porra. Pera aí, não. A Kelly Kay não é One Hit Wonder nem fodendo, cara. A Kelly Kay,
tá ligado?
A Kelly Kay tem Adoleta, cara. Adoleta. Sim, sim. A Kelly Kay, né? Oh, Kelly Kay, me perdoe, Kelly Kay. Me perdoe, eu fui
injustiçado. Kelly Kay.
Kelly Chave.
É, mas Kelly Chave. Kelly Kay, cara, é incrível. Muito mais original do que o seu namorado latino.
Não, latino é o reverso do One Hit Wonder.
Cara, não,
o latino ele destrói hits.
Ele pega a música, a coisa da música, e bota a letra dele. E ainda faz sucesso.
Inclusive, Festa no AP é muito melhor do que Pluma Guy.
Não, mano, ó, isso eu concordo.
Inclusive, aquela música dele, eu acho que é Amigo, tá ligado? É o outro Kibe, que eu achava que era o original dele, mas não. Ele é Kibe, não é música dele. Música do Neil, parece um rapper. Enfim, não sei, eu li isso hoje, pra te falar a verdade. Mas enfim, cara, incrível como o latino é hater de muita coisa.
Não, eu a função que... do latino é destruir hits. Tipo, puta, alguém lançou uma música, como é que eu posso destruir ela hoje? Tipo,
enfim. Inclusive, o amigo do latino, que tá em Dança com Duro e Amigo, é total One Hit Wonder, tá ligado? Porque eu nunca ouvi falar do tal do Derek Cal. Eu só conhecia, sim, ele por causa
que é
ele
tava cara?
No... Isso, quem é esse
só
cara?
Só pra original dele. Bater o ponto aqui, porque a gente tá falando dessas músicas meio bizarras dos anos 2000 Brasil. Cara, não tem como não falar... Da tentativa frustrada brasileira de copiar as Spice Girls, que é a Rogue, né? Que fez aquela ragatanga lá, serrerê.
A música do diabo.
Verdade. Entra na lista de coisas que sua mãe achava que era do diabo junto
com o Yu-Gi-Oh! Por quê? Eu tô por fora dessa.
Com o Yu-Gi-Oh!
Não, Dragon mano, Ball. Tipo, o pessoal achava estranho só por causa do CDR, tipo,
letra, detalhe que aquilo ali já é uma música que existe, era um rapper. Era um rap dos anos 80.
Tipo, é um fanatismo que às vezes cega do pessoal da igreja. Porra, só porque estão falando a CDE, ADE, o quê? Não, é só chatice de... Chato.
É, deixa lá, gente. Deixa lá. É. Enfim. Guilherme Wakeman.
Wakeman.
Tava olhando aqui o jogo dos guris, né? Mas vou falar.
O game aqui, é One Hit Wonder, Wakeman?
O game não é
One Hit Wonder. Não é o Hit Wonder, não.
O game tem mais do que um título. Podia ser considerado.
O Atlético Mineiro, o Atlético, nosso galão da massa, que vai massacrar o Boca Juniors hoje.
E o Bahia.
É One Hit Wonder.
É. Tá, peraí, deixa eu pegar minha lista. Não, eu me lembro. Não, tá, eu me lembro da lista. Vou começar aqui com Bobby Caldwell, que eu tinha falado no início, a música What You Won't Do For Love, e eu vou dizer que um dos critérios que eu escolhi, que duas músicas se encaixam nesse critério, duas músicas que eu escolhi hoje se encaixam nesse critério, que é o critério do TikTok. Eu não assisto TikTok, ou seja, eu não sou muito inteirado, mas de vez em quando aparece um ou outro vídeo que fica bem famoso no Facebook ou no Twitter da vida, e eu acabo sabendo das trends por esses meios. E me apareceu uma daqueles compilados de TikTok com essa música. Então eu percebi que, porra, se tá no TikTok, porra, é porque desconhecida não é. E tinha, tipo, várias coisas. Eu acho que eram uns 4 minutos de TikTok. E... Daí, então... Porra, eu vou admitir pra vocês que eu conheci essa música pelo TikTok. Por essas coisas de TikTok aí. Depois eu me entrei mais a fundo na discografia dele. E percebi que ele é bem famoso. Eu descobri que ele é bem famoso no Japão, velho. No Japão. Cara americano.
Japão.
Famoso
Japão no Japão. É muito aleatório.
Sim, velho. Ou seja, lá no Japão ele não é considerado One Hit Wonder, mas no resto do mundo ele é, tá? Então ele é continua sendo One Hit Wonder, porque, tipo, tem talvez uma ou outra música que tenha feito um certo sucesso, mas, tipo, não tem nem 10% do que essa música tem, tá ligado? Oh, alguém vai querer falar alguma coisa sobre essa música? Não. Oh.
I guess you wonder where I've been. Você queria falar isso?
Não, eu já ouvi falar. Eu só queria comentar que eu já ouvi falar desse nome, mas, tipo, eu nunca tinha escutado.
Eu também, eu já ouvi Bob Carroll.
Várias vezes. Eu já ouvi Bob. É isso, cara, mas, tipo, eu acho que deve ser um. Cadwell deve ser um sobrenome bem comum, sabe? Mas, tipo, nunca ouvi uma música desse cara até gravar esse episódio.
Aliás, então, fato interessante não. Sobre o Bob Caldwell, quando essa música estourou, e ficou assim um bom tempo depois que essa música estourou, muita gente que essa música fez sucesso na comunidade negra, por ser uma música de soul, as pessoas pensavam que o Bob Caldwell era negro. Claro, não tinha... Não tinha muito essa coisa da TV e tal. Foram descobrir anos depois, com a chegada, cara, da internet, que ele era branco.
Inclusive, não é One Hit Wonder, é só uma curiosidade mesmo. Pessoal, tipo, tem a galera que faz vídeo reagindo a músicas e tal. Eu acompanho esses canais, acho até interessante. Às vezes, tipo, muitos deles reagem a rock, tá ligado? Tipo, fãs de rap, fãs de outro tema, reagindo a rock. Aí botaram que tem a live do Big East. A reação de muitos deles é: eu achava que esses caras eram negros. E, tipo, não é. Também. Porque o ritmo era comum, que o Big East fez na época, era um ritmo bem comum dos negros. Aquela questão meio funkzão, sabe? Então a galera se surpreende. Tipo, mas é no YouTube, em 2021. Claro que deve ter muita coisa fake, mas, tipo, algumas pessoas genuinamente achavam que os Big East eram negros, sabe? Até por muito disso. E, tipo, na época devia ser, porra. Com menos comunicação e tal, só televisão, devia ser muito mais comum do que hoje.
Com certeza. Tem uma coisa muito legal. Eu conheci essa música com um meme muito engraçado, que é o Bob Shmurda dançando What I Want You To Do For Love.
Sim, com seus manos
nas ruas. Combina muito, uma sincronia maravilhosa. Eu acho muito engraçado aquele vídeo.
Esse vídeo é demais, esse vídeo é muito bom. Partindo pra próxima...
Inclusive, Eggman, se você ainda tiver esse vídeo, por favor, me mande no zap.
Te mando daqui a pouco, eu vou baixar ele. E partindo pra próxima aqui, eu vou falar da outra que eu também usei o critério TikTok pra escolher, que é Stay With Me, da artista japonesa Miki Matsubara.
Mano, eu só tenho uma coisa a te perguntar, Eggman. Que porra de música é essa? Não... Que porra é? Eu teve outra música, a outra que... Que caralho é esse aqui que eu tô ouvindo?
Velho, eu juro, eu coloquei as primeiras que me veio na cabeça, tá ligado? E essa da Miki Matsubara eu também conheci via TikToks. Que, também me apareceu recomendado nessas coisas, assim. E daí eu coloquei ela aqui também. Então, e também eu descobri que alguns amigos meus gostam dessa música também. Então, pra mim, também constitui meio que um hit. Porque eu conheço gente que conhece essa música. E é gente do nicho do rock, tá ligado? Ou seja, pro pessoal do nicho do rock conhecer essa música é porque... Teve que ter teve um certo alarde, sabe? Teve uma certa fama. Então, por isso que eu botei essa daqui também.
É, tipo, música de TikTok é sem comentários, né? Tipo...
Infelizmente, o TikTok ainda existe. E agora eu vou partir pra terceira música, que é essa... Eu conheci porque me apareceu nos recomendados do YouTube. E, tipo, essa é a música principal desse artista, tá ligado? Que é Vamos a la Playa, da dupla Higueira, que é uma dupla italiana que canta em espanhol.
Cara!
Muito nada a ver.
Essa música é a música mais aleatória que eu vi na minha vida. Porque, tipo, é espanhol, cyberpunk, anos 80. Que porra é essa, tá ligado? Tipo, mano, de onde é que você achou essa porra dessa música, velho? Sério, onde é que você achou essa porra dessa? Eu não faço a menor ideia. Tipo, como?
Eu te juro, eu tava no YouTube um dia, faz pouco tempo atrás, e me apareceu essa porra nos recomendados.
E cara, daí eu tenho medo de entrar no seu YouTube depois dessa porra aí. Tipo, perigoso o tipo de conteúdo que você assiste. Sério mesmo, não, rapaz?
Mas velho, é muita música esquisita que o YouTube me recomenda.
É, eu ficaria preocupado se fosse você, né? Alguma coisa isso quer dizer.
Mas, cara... E uma coisa que me interessou um pouco é que a letra dessa música, tipo, o refrão é Vamos à praia, um refrão trinocente, mas a música fala sobre um acidente que ocorreu numa praia no sul da Espanha.
Caralho.
Em que quatro bombas nucleares caíram num vilarejo. Quer dizer, não foram quatro, acho que três caíram na região e uma caiu no mar Mediterrâneo. Mas três bombas nucleares caíram num vilarejo perto de um vilarejo que ficava justamente perto de uma das praias assim mais movimentadas da Espanha. Daí teve um monte de problema lá e tal.
Entendi.
Daí deixa eu ver. Eu vou pesquisar aqui uns versos da música. Deixa eu ver aqui, traduzindo, né? Vou traduzir pra vocês, porque... Né, deixa eu ver. E, aliás, falando em traduzir, essa música teve uma tradução em português, que, na verdade, essa tradução não tem nada a ver com a música original, porque a música original, como eu disse, fala sobre bombas atômicas, é a música, a versão traduzida, que, na verdade, até entraria naquele episódio que a gente fez. Essa versão traduzida fala simplesmente sobre ir à praia.
Ah, é. Uau.
Vamos à La Playa.
Uau, nossa. Uau.
Essa música eu conhecia no Silvio Santos.
Bah.
Ok, né?
Bagulho.
Okay. Eu nem sei de onde eu conheço essa música, sinceramente.
Mano, eu não conheci essa música.
Eu ouvi, né, sei lá, quando eu era criança, tava no programa do Silvio Santos, tô com essa música.
Outra coisa também é que eu já ouvi gente cantando na praia essa música.
É, nunca ouvi falar.
Daí, né? Tá, aqui eu vou ler. Posso ler aqui alguns versos pra vocês?
Com certeza eles não sabem a história da música.
Posso cantar aqui os versos da música pra vocês? Quer dizer, não vou cantar, eu vou ler, né? Ok, vamos à praia. A bomba explodiu. As radiações tostam e colorem de azul. Vamos à praia, todos de chapéu. O vento radioativo despenteia os cabelos. Vamos à praia, finalmente o mar está limpo. Nenhum peixe hediondo, e sim água fluorescente.
Caraca.
Ou seja, os caras falando de bomba atômica na música de praia, tá ligado?
Poético.
Os caras...
Ai, ai.
Mas, ok. Menções honrosas, alguém tem? A gente falou bastante. Eu tenho uma, cara. Eu tenho uma... Vocês falam de trend no TikTok, a grandiosíssima música, que é uma, cara, é uma das coisas mais fenomenais que eu vi na minha vida, a música chamada Lésbica Futurista.
Ah, de novo essa...
Essa música é muito engraçada, velho, não tem como, velho, é uma música cyberpunk sobre uma lésbica futurista, que essa batona convicta é muito bom. Cara, essa música foi trend na Rússia. Putin... Você falhou, Putin. Você falhou. Essa música é trend no seu país. Cara, é muito engraçado, velho. Eu me acabo de rir com essa música. Mas, enfim. Tipo, a gente falou bastante, mas a minha menção honrosa é essa. Lésbica Futurista. Essa música é incrível, cara. Essa música é incrível.
Cara, eu tenho uma menção honrosa aqui também. Eu vou dizer aqui que é a música Baby Come Back, da banda Player. Que essa
Sim,
música.
Sim, totalmente banda,
100% One Hit Wonder. Porque a música tem tipo umas 50 milhões de streams no Spotify. E a outra música que é quase... A segunda música mais ouvida deles tem 2 milhões. Ou seja, é muito, muito...
E detalhe, todos esses 2 milhões aí ouviram por causa de Baby...
Com certeza.
Por falar, eu tenho outra grande menção honrosa aqui, que é Gretchen, cara. Com a queridíssima Conga La Conga. Olha aí, ó. Quem lembra?
É mesmo.
Muito
Conga
bom.
La Conga.
Conga. Conga Conga Conga. Sim, essa isso aí mesmo.
É, Earth, Wind & Fire with com September, tá ligado? Tipo,
não.
Quem conhece Temper aqui no Brasil?
Ah, diga eu. Assim, muita gente...
Você não deixou terminar de falar. Você não deixou terminar de falar.
After the Love is Gone, muita gente... Tocou em... Novela da Globo.
Olha aí, pronto. Mais não. Alguma?
Não.
Ah, eu tenho outra. Que na verdade a gente já falou dela aqui, mas eu vou falar
Juan
de novo.
Guilherme em 2017. Fez o único ano hit da vida dele.
Não, mas eu vou falar aqui do Ray Parker Jr., que fez a música dos Ghostbusters.
E tô bem lembrado.
Bem lembrado. Bem lembrado. É foda, caralho, virei cebolinha. Mas ele é um cara que é um one hit wonder. Ele fez a música do Ghostbusters e ninguém conhece nenhuma outra música que ele fez além dos Ghostbusters.
Tem uma puta, história que essa música é um plágio. Tem um puta de uma treta aí.
Sim. Enfim. E é um plágio do mesmo pessoal que fez a música do De Volta pro Futuro, que é o Huey Lewis and the News.
Sim.
Ah, não é One Hit Wonder. Eu ia falar do Rick Astley, mas Rick Astley tem outras músicas além de Never Gonna Give You Up.
Não, cara, não, eu acho que é. Até porque, pô, é aquilo do a-ha, é um sucesso astronômico, tá ligado? Quem nunca foi...
Sim, é basicamente... Não, o Rick Astley é basicamente aquilo do a-ha, tá ligado? Tem, uh-huh. tem hit, mas... Never Gonna Give You Up é simplesmente...
É incomparável, é outra cadeia alimentar. É isso.
É. Enfim, muitíssimo obrigado por ouvirem. É, como sempre, cansado de ouvir, assinem nosso Spotify, cliquem em seguir, mande esse podcast... Pra aquele seu artista que teve um One Hit Wonder e hoje está falido, pra ver se a gente falou dele aqui. Bem provável que não. Mas, brincadeira, gente. Mas, obrigado a todos que ouviram. Obrigado à nossa querida bancada que está com 6 meses de salário atrasado e entrou com requerimento no STJD pra não jogar hoje. Mas, brincadeira. Mas, enfim. Até semana que vem e tchau, tchau.